Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Setor primário, falta de chuvas preocupa produtores rurais para o plantio da safra 2020-2021. Antônio César Perim, engenheiro agrônomo da Emater de Guaporé, fala sobre o momento. Paróquia Santo Antônio, projeto resgatará a história, memória e identidade da comunidade religiosa em Guaporé. Segurança, em operação conjunta, a Polícia Civil recupera tratores furtados em Dois Lajados e Cotiporã. Sinistro, bombeiros, militares e civis combatem incêndio em aterro sanitário em Serafina. E destaque para a prisão de jovem que roubou loja de celulares em Serafina e outros assuntos da área da segurança pública. Estas e outras informações você confere aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora 12:07. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos ao seu lado nesta segunda-feira, hoje 23 de novembro, de tempo bom em Guaporé, temperatura 28 graus e 7 décimos, 47ª semana. Passaram-se 328 dias, faltam 38 para 2021. A estação é primavera, a lua é crescente, santo do dia, São Clemente I e Santa Lucrécia.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado a 5,39, a poupança 0,11%, TJLP 4,91%, taxa Selic 2%, grama do ouro R$318,90. Cotações agropecuárias, saca do milho R$80,35, saca da soja R$162,45, suíno tipo carne R$5,80 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19h, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa com a influência de um sistema de alta pressão que garante um dia de sol e grande amplitude térmica aqui na região da Serra. Temos temperaturas que podem chegar facilmente aos 26 graus. Os ventos começam a soprar do quadrante norte e nordeste. Amanhã, terça-feira, céu claro e grande amplitude térmica. Pela manhã, uma sensação de friozinho, mas já não nada muito intenso. Mínimas na casa dos 14 graus. À tarde, a máxima já chega a 28 graus. E na quarta-feira, os ventos começam a soprar do quadrante norte e noroeste e as temperaturas disparam, se aproximando dos 30 graus por aqui, com sensação de abafamento. E aí, na quinta-feira, tudo muda. A propagação de novas áreas de instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão deve trazer chuvas aqui na região, mais para o final do dia. Mas atenção, a chuva pode vir com temporais. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos. Nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo da Emater, aqui de Guaporé, Antônio César Perim, sobre a safra 2020-2021 e algumas consequências em relação às condições climáticas que, há algum tempo, não apresentam situações favoráveis para os produtores. Perim, o nosso bom dia, prazer em conversar comigo aqui na programação da Aurora. Como é que se desenha a safra 2020-2021 para os produtores aqui de Guaporé?
Bom dia, Eduardo, obrigado pela oportunidade. Nós da Emater, tanto eu como meu colega, a gente sempre tem a preocupação com as questões climáticas, né? E nós já viemos de uma safra 2019-2020 com uma certa frustração, né? Embora os preços compensaram, nunca houve preços tão altos devido ao câmbio, né? E a procura pelo produto, especialmente pela China. Mas já fazendo um prognóstico para o ano 2020-2021, a gente sempre fica apreensivo com essa questão do clima, né? Então, assim, ao redor aqui choveu bem em vários municípios, mas aqui, infelizmente, choveu parcialmente bem. Algumas regiões dentro do município choveu em torno de 25, 30 milímetros e outras em torno de 10 a 15. Então é muito pouco para efetivar um plantio consistente. Então nós temos muito déficit na questão da soja, né? E vamos ver, e o prazo para plantar vai se estender até novembro ou mais, né? Mas sempre tem essa preocupação. O desafio agora também é não só a questão dos grãos, que é soja e milho, mas também é a questão das pastagens de verão para o gado de leite. Sempre lembrando que nós temos um número significativo de produtores de leite que precisam da pastagem nesse momento e não estão conseguindo fazer direito às pastagens de verão. E o leite é tão importante quanto, ou mais, né, do que as outras atividades, porque ele está presente em mais de 300 famílias do nosso interior, embora houvesse uma diminuição do número de produtores devido a vários fatores.
Perim, é um momento difícil, já que a gente nem bem se recuperou de uma estiagem. Agora me parece, com o Laninha, que vamos ter outra situação semelhante ao que ocorreu no término de 2019, início de 2020?
De fato, a preocupação de todos os institutos de meteorologia, da Embrapa e dos órgãos públicos é justamente com essa possibilidade de haver mais uma estiagem ou uma seca, que se chama, no Rio Grande do Sul. Já é uma situação meio que recorrente, né? A grande diferença é que pela primeira vez nos últimos anos é que houve uma estiagem que começou cedo, começou no próprio inverno, quer dizer, nós entramos no verão de forma defasada, né? Então cada vez mais se faz necessário que a gente pense estratégias diferenciadas, especialmente nas pequenas propriedades, né? E se preocupe também com outro aspecto, que é a questão da armazenagem de água, investir na recuperação do solo, para que o solo também tenha capacidade de armazenagem de água, né? Porque o solo também é um armazenador de água. Então, as boas práticas agropecuárias e agrícolas são cada vez mais relevantes para que a propriedade não sofra de forma exagerada com a falta de chuva. A gente sabe que tudo tem um limite, né? O limite é a chuva. Quer dizer, por mais que você tenha estratégia de convivência com a estiagem, se não chove, realmente isso impede o plantio e impede que a gente faça um prognóstico futuro, né? Estamos com dificuldade até na questão do próprio plantio, né?
Como é que o produtor rural aqui de Guaporé vê esse momento, chega até a Emater para solicitar a colaboração para que nós não tenhamos muitas perdas lá na frente e que a economia possa continuar girando?
Bom, assim, ó, nós temos uma economia diversificada, a gente sempre fala isso. Então nós temos uva, temos laranja, temos grãos, quase 7 mil hectares de soja e milho, né? A safra de trigo foi uma safra razoavelmente boa, com preços ótimos. Então, o lado bom desse ano é que quem plantou trigo colheu quase safra cheia daquilo que a gente imaginava, e com preços estratosféricos. Nunca o trigo teve tanto valor. Então, isso ajuda para quem tem o sistema de grãos, né? E houve possibilidade também de ter pastagens para poder dar para os animais durante o inverno. Então, nesse ano nós tivemos um início de estiagem, a possibilidade de ter uma safra boa de trigo e cevada, razoavelmente boa, né? E agora o desafio agora é a nova safra. Então, num ano agrícola a gente tem de tudo, né? Então a gente sempre aposta que é devido a essas inúmeras possibilidades que nós temos no município, a gente consiga passar mais esse ano. Mas faltando chuva sempre é um desafio, porque os custos da lavoura hoje são enormes. E esse ano nós já tivemos a inauguração do seguro agrícola, que é um seguro diferenciado do Proagro, que também é um seguro, mas esse segura a produção. Mas se o agricultor não consegue plantar, objeto de financiamento, objeto do seguro não está implantado, né? Então o seguro vale a partir do momento que tem a lavoura implantada. Então nós estamos com dificuldade até de plantio. Mas uma vez concretizado o plantio, muitos produtores estão assegurados pelo seguro, que foi feito pela primeira vez esse ano, ou pelo Proagro. Mas a gente nunca quer colher seguro, né? A gente quer colher produção. Então a gente torce para que o clima se comporte razoavelmente bem. Mas de fato, Eduardo, a gente tem que começar a questionar que nós estamos em rota de mudança climática. A gente percebe claramente isso. Embora exista uma corrente negacionista que tenta negar a existência das mudanças climáticas, sob o ponto de vista científico, sob o ponto de vista de quem conhece os processos meteorológicos, e os cientistas já advogam de longa data que, de fato, nós já estamos vivendo um processo bem acentuado de mudança. Então, a seca sempre ocorreu. A questão é a intensidade dela, né? Então, cada vez os fenômenos climáticos estão mais intensos. Excesso de chuva, excesso de calor, estiagens, entende? Então, a intensidade dele que é violenta, né? Então, o momento esse é de grandes mudanças no sentido da intensidade do que ocorre. Não são mais fenômenos que acontecem eventualmente. Pode ver que quando ocorrem alguns fenômenos climáticos, eles acontecem cada vez de forma mais frequente e de forma mais intensa.
Perim, mais alguma colocação com relação a esse momento vivido pelo produtor rural, de expectativa quanto à chuva e também à safra 2020-2021? Até nós tivemos nesta última semana, ou nas últimas semanas, o estado Rio Grande do Sul, com recursos do governo federal, também da Assembleia e do próprio estado, realizando obras aqui em Guaporé de microaçudes. Foram 9 no total e mais 2 poços artesianos, e vem mais pela frente.
Eu acho que sim, é por aí, é um indicativo de onde passa o processo, certo? A armazenagem de água pode ser em açudes, pode ser em cisterna, pode ser em caixa d'água. A armazenagem da água, o próprio solo tem que fazer, armazenar adequadamente. Quer dizer, a estratégia de convivência com as adversidades climáticas hoje passam por um conjunto de ações e não por uma só. Então nós temos que ter bem claro de que é um fato que já está aí ocorrendo e que a gente vai ter que desenvolver muitas estratégias para atender. E nós queremos, obviamente, que não precisemos usar de outros mecanismos que a não ser aquele que a natureza nos dá, que é a chuva. Mas o fato concreto é que, diante da situação, cada vez mais a gente vai ter que desenvolver tecnologias e técnicas, implementar tecnologia e técnicas para que nos auxilie no processo. E isso existe hoje, né? Então, todas as tecnologias que estão à disposição podem estar ao alcance do agricultor. Umas propriedades dispõem de água, outras não, certo? Então não é para todo mundo. Mas o manejo do solo, todas têm que fazer adequadamente, porque o solo de fato, é o maior armazenador de água. Quanto mais, só para vocês terem uma ideia, um outro número. Se você pega uma terra com cobertura, ela tem um índice de infiltração muito alto de água por hora. Tu pega uma terra maltratada, compactada, o índice de infiltração de água é muito baixo. Então, quando vem a chuva, não acaba não penetrando no solo, não ficando. Então, o manejo de solo é uma prática primeira que tem que existir na questão de manejo de solo e água. Então, esse é o nosso recado, e isso melhorou bastante aqui em Guaporé. Uma vez você via muita terra devoluta no inverno, sem cobertura verde, e nos últimos anos aumentou bastante. Então, os agricultores estão de parabéns, tanto para a alimentação do gado como para a própria cobertura. E também a tendência é aumentar o plantio de trigo, cevada, então isso também ajuda, porque você ocupa aquela terra durante o inverno, além de ter uma renda, né? Então a nossa mensagem é sempre a mesma, no sentido de estar à disposição dos agricultores, bem como os outros técnicos que trabalham no município. Eu e o meu colega temos essa função aqui no município.
Este é Antônio César Perim, engenheiro agrônomo da Emater, aqui de Guaporé. Na sequência, vamos destacar informações sobre a educação, iniciadas as inscrições para o pré-1 e pré-2 e o período de rematrículas. Também sobre a paróquia Santo Antônio, o projeto vai resgatar a história, memória e identidade da comunidade religiosa em Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas e 27 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora, destaque para a Câmara Municipal de Vereadores. Os representantes do povo voltam à atividade plenária na noite desta segunda-feira, dia 23 de novembro. A 38ª sessão ordinária tem início às 19 horas e acontece no plenário Roberto Baldasso, com a seguinte ordem do dia: projeto de lei legislativa número 14, que institui o Estatuto do Pedestre no município de Guaporé, cria o Conselho Municipal dos Direitos e dos Deveres do Pedestre, o CONCEP. Outros projetos, por acordo de lideranças, poderão dar entrada na Casa do Povo. Também nós temos, ao longo da atividade, o encaminhamento de requerimentos escritos e verbais por parte dos 10 representantes do povo: Rodrigo De Marco, Mustafa Roberto Sari Mohamed, Homero Loreni Marcolina, Marisa Bordim, Valcir Antônio Fanton, Ronaldo Jair Donida, Antônio José Pandolfo, Itamara Francischini, Diego Nodari e Walter Luiz Mann. Também fica à disposição as explicações pessoais e a palavra dos líderes. A sessão tem na presidência Jairo Elias Anata, vereador do MDB aqui de Guaporé. A comunidade é convidada a prestigiar às 19 horas a 38ª sessão. É bom lembrar que obrigatório o uso de máscara, manutenção de distanciamento social e também a higienização das mãos com álcool gel na entrada do plenário.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
12 horas e 29 minutos, vamos com informações da área da segurança pública, recuperar o final de semana. Bombeiros militares civis combatem incêndio em aterro sanitário. São rápidos servidores do Corpo de Bombeiros Militares de Guaporé, guarnição comandada pelo Sargento Rebelo, e dos voluntários do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro, SCAR de Serafina, sob coordenação de Pereira, evitou que uma grande área de depósito de resíduos secos fosse consumida pelas chamas às margens da RS-129, entre os quilômetros 141 e 142. No final da tarde do sábado, a Central de Operações recebeu comunicado para atender um incêndio em um aterro sanitário na zona rural de Serafina, localizado na linha 9. Os bombeiros militares de prontidão entraram em contato com os civis para o auxílio na atividade. Com agilidade no deslocamento, as guarnições deram início ao combate das chamas que tomavam conta do material e estavam próximas de uma máquina esteira que contribuía para que o fogo não se propagasse. As labaredas eram superficiais, foram mais de 3 mil litros de água utilizados para o combate ao rescaldo. O proprietário do aterro sanitário, que faz parte de uma empresa de reciclagem, estava presente durante o atendimento da ocorrência por parte dos bombeiros. As causas do início do sinistro são desconhecidas. Vamos com informações da Polícia Civil de cara limpa, ou melhor, utilizando o acessório obrigatório do momento, a máscara. Dois jovens roubaram no dia 30 de outubro 7 aparelhos de telefone celular e relógios tecnológicos em um estabelecimento comercial, uma loja de telefones celulares em Serafina, na área central. A dupla estava armada e toda a ação foi flagrada por câmeras de vídeo monitoramento. Em menos de 2 horas, policiais da Força Tática prenderam um deles, um menor de 17 anos, e recuperaram parte dos objetos. As investigações a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Serafina, coordenada pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque, com o apoio dos policiais civis aqui de Guaporé, logo identificou o segundo suspeito do crime. Com atividades minuciosas de posse de fatos concretos em mãos, o jovem de 21 anos foi preso. Os agentes cumpriram, no final da tarde da sexta-feira, mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Execuções Criminais da comarca, em uma residência na linha Monte Cuco, na zona rural. Lá o localizaram e, de quebra, encontraram uma quantidade de drogas e outros materiais. O jovem, após receber voz de prisão, foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais. Na sequência, os policiais civis levaram-no para o sistema prisional gaúcho. As investigações do roubo à loja de celulares na cidade de Simpatia prosseguem. Parte dos equipamentos tecnológicos ainda não foi recuperada. E os agentes da delegacia de polícia, também na tarde da sexta-feira, com o apoio dos policiais da delegacia de Serafina Correia, cumpriram o mandado de busca e apreensão na zona rural. Durante a ação, na Estrada Geral Guaporé-Antagorda, em um imóvel na linha Monte Cuco, uma significativa quantidade de maconha e outros acessórios foram localizados. Policiais civis, ao chegarem na residência, se depararam com um jovem que possuía em seu desfavor um mandado de prisão. Ao realizar uma revista no interior da residência, encontraram 500 gramas de maconha, um tijolo, uma balança de precisão, uma agenda com anotações referentes à movimentação do tráfico, 2 toucas ninja de cor preta, 2 rolos de papel alumínio utilizados para embalar drogas, 1 rolo de papel filme, fita adesiva, 1 pote de chumbo para recarga de munição e mais 1 pote de recarga de munição não letal, bolas de borracha. Todo o material, juntamente com o tijolo de maconha, foi apreendido e o jovem encaminhado para a delegacia de polícia para o registro do flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente foi preso. Atividade coordenada pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque. E a Brigada Militar, mais uma ação exitosa de combate ao tráfico de drogas e associação para tráfico, foi realizada pela Brigada através de policiais da Força Tática, pertencentes ao 3º BEPAT, em conjunto com guarnições do 4º Pelotão da Brigada aqui de Guaporé. Atividade que resultou na prisão de 3 pessoas e na apreensão de drogas e outros objetos aconteceu sexta-feira à noite na rua Albertino Tramontina, no bairro Santo André, nas proximidades da escadaria. A ação foi comandada pelo tenente Júlio César de Oliveira Greff. Os policiais militares receberam, através da central de operações, diversas denúncias que homens e mulheres em um imóvel estavam comercializando entorpecentes. Usuários, segundo eles, constantemente se deslocavam em plena luz do dia para aquisição. Na oportunidade, as guarnições flagraram um homem desembarcando de um táxi indo ao ponto. Ele adquiriu 14 pedras de crack, sendo toda a ação flagrada pelos policiais que, em rápida abordagem, deram voz de prisão a um casal de 34, ele, e 22 anos, ela, e uma mulher de 23 anos que estavam lá. A movimentação era tão grande que outros 3 usuários foram flagrados com dinheiro para comprar entorpecentes. No interior, as equipes localizaram R$515, buchas de cocaína e pedras de crack prontas para venda e uma porção grande de cocaína, ainda não fracionada, balança de precisão, anotações, 5 aparelhos de telefone celular, entre outros. 2 deles, de 34 e 23 anos, possuem antecedentes criminais como tráfico, mais velho, posse irregular de arma de fogo, posse de entorpecentes e ameaça, mais nova. O trio, após receber o voto de prisão, foi encaminhado para a delegacia de polícia para o registro do flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Posteriormente, foram conduzidos ao presídio estadual de Guaporé, onde ficam à disposição da justiça. 12 horas 36 minutos. Na sequência, vamos com informações sobre a religiosidade. Paróquia Santo Antônio, aqui de Guaporé. Projeto vai resgatar a história, a memória e a identidade da comunidade religiosa. E também a gente vai falar sobre a rede pública municipal, iniciada as inscrições do pré-1, pré-2 e a rematrícula.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 42 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para a religiosidade. A paróquia Santo Antônio, aqui de Guaporé, através dos professores e historiadores Giovanni Balbinotti e Silvio Antônio Bedin, lançará oficialmente no domingo, dia 6 de dezembro, às 19 horas, durante a Santa Missa, um projeto que tem como objetivo reviver momentos ímpares de religiosidade na região. O projeto, intitulado A Paróquia de Guaporé, História, Memória e Identidade de uma Comunidade Religiosa, visa resgatar as origens históricas e atualizar a memória daqueles que, em momentos de grandes provocações frente à nova realidade, a de organizar uma nova vida distante da pátria-mãe Itália, souberam resistir e, firmemente agarrados à religião, deixaram as marcas de sua fé materializadas nas inúmeras capelas e capitéis espalhados por toda a colônia de Guaporé. Pretendemos contar e publicar em livro essa história do fenômeno religioso que marcou e ainda pode ser conferido na área de abrangência da paróquia, disseram Balbinotti e Bedin. Os historiadores devem, nos próximos meses, buscar subsídios junto aos moradores e pessoas que fizeram parte das comunidades interioranas para que possam montar toda a estrutura histórica da religiosidade. Documentos escritos, registros fotográficos e depoimentos serão fundamentais para que se possibilite reconstituir de forma mais completa e rica em detalhes mais esta bonita página de Guaporé. Pedimos para que todas as comunidades acolham, se envolvam e colaborem com o trabalho de pesquisa do Giovanni e do Silvio. É importante valorizarmos a nossa história de fé, destacou o pároco da paróquia Santo Antônio, padre Pedro Nierótica. Vamos com informações sobre as inscrições aqui em Guaporé para pré-1 e também para o pré-2. E também no período de 23 até 4 de dezembro acontece no município, na rede pública municipal, a rematrícula. É importante que os pais e responsáveis compareçam. A Alícia Breda Marocco, que é secretária municipal de educação em exercício, falou sobre este período de 23 a 4 de dezembro, as inscrições pré-1 e pré-2 e também as rematrículas.
A gente teve que reorganizar muitas coisas nesse ano, adaptar, e as rematrículas e inscrições também tiveram que ser adaptadas, como outras demais, durante o ano. O processo de rematrículas ele vai acontecer de 23 de novembro agora a 4 de dezembro nas escolas da rede municipal, tanto educação infantil como ensino fundamental. E as inscrições para pré-1 e pré-2 são na Secretaria de Educação, como todo ano é realizado, no mesmo período, então 23 a 4. Grande alteração nesse processo foi um critério que nós tivemos que modificar, porque nós tivemos analisando esse processo de inscrição ao longo dos últimos anos e a gente concluiu que cada vez menos sobravam vagas para as crianças que eram de fora do zoneamento escolar, né? O último ano, então, nós tivemos até questões bem evidentes, assim, teve escolas que nós não conseguimos encaixar nem os irmãos, que havendo vaga a gente sempre encaixou como segundo critério, e em todas as escolas, não só as mais destacadas, eu digo solicitadas, né, em todas elas, ano após ano, a gente vem notando essa diminuição de quantidade de vagas para quem é de fora do zoneamento.
A educação de qualidade, ela está tanto na escola A, quanto na B, quanto na C, inclusive com prédios totalmente revitalizados e professores extremamente capacitados e com qualidade em qualquer lugar do nosso município, Alícia.
Exatamente, é importante destacar isso, Eduardo, porque nós temos todos os prédios revitalizados, que nem tu colocou, e os professores, parte pedagógica, ela é a mesma, ela é idêntica em todas as escolas. Então, professores, às vezes, que dão aula na escola A, dão aula na mesma professora na escola B, a mesma estrutura, o mesmo material. Então, é importante destacar que todas as nossas escolas têm essa qualidade. Não há essa mudança de qualidade pela escola A, B ou C. Então, voltando a essa questão dos critérios, a gente reviu esse último critério. Eles eram de que maneira até agora? A gente sempre encaixava todas as crianças que eram do zoneamento. Nós começamos a confirmar realmente esse zoneamento, porque já houveram problemas em outras épocas. Então, é confirmado que a criança mora mesmo no zoneamento, ela é encaixada com prioridade e tem a vaga garantida no seu zoneamento. Sobrando vaga, a gente sempre encaixou os irmãos, mesmo sendo crianças de fora do zoneamento. Sobrando vaga, os primeiros que entram são crianças que têm irmãos já dentro daquela escola. E antes nós tínhamos o terceiro critério, que era o ordem de inscrição, que era a fila que normalmente se formava todo ano, né? E que era complicado, porque era quem pedia se sobrasse vaga. Como a gente viu que durante o decorrer dos anos vem sobrando praticamente nenhuma ou pouquíssimas vagas, a gente achou injusto até para o pessoal que ficava na fila, que muitas vezes até a primeira pessoa que se colocava na fila não conseguia essa vaga. Então não vale a pena a gente criar toda uma situação para, de repente, não conseguir, lá adiante, oferecer a vaga nem para os primeiros da fila, né?
Seria aquela fila de espera que a gente verificou em alguns anos aqui em frente à prefeitura, depois na Casa da Cultura. Então, nessa oportunidade, eliminada a fila, a angústia até mesmo, de pais irresponsáveis.
Exatamente. Então, por essa demanda de zoneamento ter crescido ano a ano, a gente não vai mais fazer essa fila para dar por ordem de inscrição. O terceiro critério, então, vai ser mudado para proximidade da escola. Então, nós vamos colocar as crianças de zoneamento, sobrando vaga, nós colocamos os irmãos, e se ainda assim sobrar vaga, a gente vai ver quem são as crianças que residem mais próximo da escola de fora do zoneamento, né? Então, esse é o terceiro critério. A gente só pede a gentileza aos pais, aos responsáveis, que venham dentro do período estipulado, então de 23 de novembro a 4 de dezembro. Não é necessário, então, formar filas, vamos destacar bem, porque vindo dentro desse período, a gente vai ter vaga para todo mundo na escola do seu zoneamento, e sobrando vagas é esses outros critérios: irmão na escola e proximidade da escola, da residência da criança de fora do zoneamento.
Portanto, de 23 de novembro até 4 de dezembro, inscrições para pré-1 e pré-2 e também o período de rematrículas na rede pública municipal. Bom destacar que para as inscrições, o deslocamento é junto à Secretaria Municipal de Educação, segundo andar do prédio da Prefeitura, atendimento das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. Já as rematrículas, elas são realizadas para os alunos de educação infantil e ensino fundamental na rede pública, e ela não é automática, sendo que o responsável deverá comparecer na escola com a devida documentação. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Na sequência tem o correspondente Piranga, Rede Gaúcha Site. Você pode acompanhar o jornal e baixá-lo no podcast do site www.rdaurora.com.br. Produção da Central Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.